Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Botequim, o podcast onde as mulheres tomam a palavra. Eu sou a Sara de Melo Rocha e hoje vamos falar sobre a mulher cigana. A comunidade cigana vive em Portugal há mais de 500 anos. As estimativas apontam para 40 a 60 mil pessoas ciganas a viver no país. São das comunidades que mais discriminação enfrentam, estigma que lhes dificulta o acesso à educação de qualidade, ao emprego, à saúde e à participação na vida pública. Na educação, a situação está a melhorar. Há cada vez mais crianças ciganas na escola. No último ano letivo, contavam-se 25 mil pessoas ciganas a frequentar o ensino. Para entender a importância deste número, temos de recuar 20 anos, a altura em que apenas 6 mil crianças e jovens ciganos frequentavam a escola. Mas quanto mais avançam os níveis de escolaridade, menos estudantes ciganos vemos nas escolas portuguesas. E quando olhamos para a questão do género, observamos que as raparigas ciganas saem da escola mais cedo que os rapazes. Os estudos mostram que este abandono escolar precoce está relacionado muitas vezes com a vontade da família em protegê-las, com o objetivo da preservação da honra, já que as mulheres ciganas são encaradas como guardiãs do bom nome das famílias e da cultura cigana. Um estudo de 2014 mostra que os casamentos na comunidade cigana continuam a acontecer cedo, com quase 52% a casar entre os 15 e os 19 anos. A preservação da virgindade até à hora do casamento tende a ser muito valorizada. Ainda assim, as comunidades ciganas são muito heterogéneas. Não há um único modo de vida cigano. Algumas comunidades encontram-se cristalizadas, mas outras vivem um processo de mudança. Há cada vez mais mulheres ciganas a estudar e a frequentar o ensino superior. Também já começam a diversificar as escolhas no mercado de trabalho e o associativismo veio trazer uma voz e uma nova força às mulheres desta comunidade. Para falar sobre as mulheres ciganas e o papel que têm dentro e fora das comunidades, tenho hoje à mesa do Botequim Maria José Casanova, é investigadora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade do Minho, é coordenadora do Observatório das Comunidades Ciganas e trabalha com a população portuguesa cigana desde 1991. Olá, Maria José, bem-vinda.
Olá, Sara, bom dia.
Temos também a Maria Gil, é cigana, ativista pelos direitos das mulheres, é também atriz, com participação em curtas-metragens, teatro do oprimido e teatro comunitário. Bem-vinda, Maria.
Bom dia, obrigada.
E também Sónia Matos, é cigana, mediadora sociocultural, fundadora e presidente da AMUCIP, a Associação para o Desenvolvimento das Mulheres Ciganas Portuguesas, a primeira ONG em Portugal dedicada às mulheres ciganas. Bem-vinda, Sónia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Sónia e Maria, eu vou começar por vocês. Eu gostava que me dessem a vossa perspectiva do que é ser, crescer e viver como mulher cigana. Sónia, comece se calhar por si.
Essa é uma pergunta muito, muito difícil e é uma pergunta que várias vezes desenvolvo com as mulheres com as quais acompanho, o que é ser cigano. E, na verdade, muitos, poucos, têm uma visão clara do que é ser cigano. Ser cigano é ter uma família alargada, é constituir casamento, que é esse o principal objetivo da comunidade cigana, e é o seu desejo mais íntimo da mulher, é constituir família. Mas não há um papel que nos diga ou uma lei que nos informe como é que nos devemos comportar e agir. Portanto, cada um de nós é uma pessoa singular e tem a sua forma de estar. E claro que depois todo o resto que está à nossa volta, que nos influencia, que é o meio onde estamos inseridos, o local onde vivemos, a educação que nos é dada e transmitida pelos nossos pais, os valores, que nos fazem a pessoa que nós somos no nosso futuro, não é? Se me perguntar, a Sónia é cigana, sou cigana, portuguesa. Portuguesa, cigana. As duas coisas fundem-se uma na outra. Porque a minha cultura é portuguesa, não é outra. Mas tenho uma tradição, e a tradição é casar dentro da comunidade cigana, entre si. Portanto, para mim, o fundamental ser cigana é esse pensamento que tem vindo ao longo destes anos, sempre a acompanhar-nos dessa forma.
Maria, o que é para si ser, crescer, viver como mulher cigana?
Eu gostei imenso de ouvir a Sónia. Ela tem uma forma muito até poética de fazer a descrição, identifico-me com a maior parte da forma como ela descreve o que é ser cigana. Eu costumo dizer, sou uma cidadã portuguesa, mas uma mulher cigana. E gosto muito de dizer que sou mulher e sou cigana, porque acho que a minha primeira condição é a de ser humano. E a minha segunda condição, o meu acrescento, é o ser cigana. E eu não tenho uma capacidade tão poética de descrever o que é ser cigana, mas acredito que, para mim, ser cigana é... Não é uma questão de identidade, mas é uma questão de respeito pela minha essência, pela minha formação humana, pela minha formação social, dada no contexto da minha comunidade. Quer dizer, a Sónia fala de forma poética e eu falo de forma emocionada, porque é tão... É algo tão... É quase que indizível. É algo que é indizível de tão presente e de tão... de presente tão forte e de algo que é tão belo. Portanto, eu acho que não consigo também fazer um detalhe do que é ser mulher e cigana, mas posso lhe dizer que é algo de que me orgulho imenso e é algo de que, na verdade, até é algo que eu não questiono, porque acho que quando nós temos a nossa identidade bem definida, nem precisamos de nos questionar tanto quanto o que é ser e o que não é não ser, porque vamos sendo. E acho que ser cigano é isso, é ser.
Maria José, tem feito investigação, tem privado de perto com muitas comunidades ciganas desde os anos 90. Eu pedi-lhe para me falar um pouco sobre o facto da comunidade cigana ser entendida pela sociedade maioritária como o outro. É um tema que aborda muito no seu trabalho. O que isto significa, esta divisão entre comunidade cigana, comunidade não cigana?
Sara, bom dia novamente. Eu quero cumprimentar a Maria Gil e a Sónia Matos. É com muito gosto que eu estou aqui a partilhar e a construir este diálogo com as duas e com a Sara. Esta questão do outro, não é o outro... O outro somos todos nós, não é? Eu acho que esta é uma primeira assertão que importa fazer. Porque não existe o outro sem nós. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando eu olho para o outro e o vejo como diferente, é porque eu sou diferente dele. E a diferença constrói-se na relação entre diferentes. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu vivesse isolada, eu não teria noção da minha diferença. Eu tenho-a na relação e em confronto com o outro. Portanto, todos nós somos outros. Porque para o outro somos nós, se é que me faço entender. Portanto, esta relação entre as pessoas é que faz construir esta diferença. E a questão aqui fundamental é se, quando nós olhamos para essa diferença, eu digo isto muitas vezes, é se olhamos, porque nós olhamos sempre com estranheza, e isso é normal, porque nós estranhamos sempre aquilo que é diferente. E aqui não reside nenhum problema. O problema está na forma como nós estranhamos essa diferença. E se nós a estranhamos com curiosidade, que tem a ver com o desejo de conhecer, é completamente diferente nós olharmos para essa diferença com uma estranheza censura. Porque quando nós olhamos com uma estranheza censura, há uma tendência para segregar. Quando nós olhamos com uma estranheza curiosidade, há uma tendência para querer conhecer e entranhar. Na linha do Fernando Pessoa, quando ele dizia primeiro estranha-se, depois entranha-se, é um pouco isso, não é? Portanto, é se nós de facto depois queremos entranhar o outro... Isso depende do grau da nossa flexibilidade, da nossa permeabilidade, da nossa porosidade a todos os outros, não é? E vice-versa, não? Agora, de facto, as fronteiras vão-se construindo neste diálogo, sendo que quando existe um diálogo quer dizer que existe entendimento, senão nós construímos monólogos em que estão duas pessoas a falar, mas de facto não se entendem, não é? Portanto, o diálogo implica que há um entendimento. E para haver entendimento, a argumentação que eu uso e a argumentação que o outro usa tem que ser credível e inteligível para ambos, não? Exatamente. Portanto, tem que haver aqui uma articulação. Não gosto de falar de pontos, porque pontos implica que existe um rio, ou existe aqui qualquer coisa que separa. Gosto mais de falar da construção de articulações entre os sujeitos, grupos, organizações, etc., na sua relação cotidiana. Mas para haver essa articulação, tem que, de facto, haver um diálogo. E o diálogo é exatamente o dialógico, de conseguir fazer-se entender pelo outro, em função dos argumentos que nós usamos e de como essa argumentação se torna inteligível e credível para o outro e vice-versa. Não? Portanto, o outro sendo que o outro somos todos nós, não? É construído e percepcionado nesta relação entre diferentes.
Exato. Há aqui também um tema que eu gostava de abordar, assim, para começarmos, tem a ver com a questão da educação, e queria falar um bocadinho com a Maria e a Sónia sobre as diferenças entre quão diferente é a experiência de educação de uma menina cigana hoje, por comparação ao que a Maria e a Sónia viveram quando foram à escola. Sónia.
Há muitas diferenças. Há muitas diferenças da minha geração para a geração de agora. Diferenças positivas, que eu considero positivas. Há um trabalho no terreno muito grande por parte das associações e dos mediadores socioculturais que foram a grande diferença na área da educação. E as jovens já se mantêm na escola por mais tempo. Eu posso falar da minha experiência. Eu estive, através do trabalho no qual eu era efetiva há 18 anos, eu trabalhava no Centro Paroquial da Arrentela, que é o Centro Comunitário Várias Culturas, Uma Só Vida, e durante 18 anos eu fiz ali trabalho, digamos, de auxiliar da ação educativa, porque até hoje ainda não é reconhecido a carreira de mediador sociocultural, esta que foi construída há mais de 20 anos. Continuamos ainda à espera desse reconhecimento. E, portanto, eu sou sempre contratada como auxiliar da ação educativa, mas depois é-me exigido um trabalho de mediadora sociocultural. Por outro lado, na escola, nestes últimos 3 anos que estive junto ao CAF da escola, mas a outra parte do tempo era dado à escola para trabalhar no bar, no pátio. E foi aí que fez a grande diferença. As meninas ciganas deixaram de faltar à escola, tinham muito incentivo para lá estar, porque a Sónia estava lá, e na hora do almoço brincamos todos juntos, e aquilo que eu notava era crianças com os grupos, e o que eu tentei fazer foi aproximá-los, e a partir desse momento que a criança se sente inserida e integrada na escola, sente que é um espaço de pertença seu. E neste momento as crianças ciganas ainda não sentem isso na escola, porque mal entram na escola, elas são olhadas, são vistas e colocadas como meninas ciganas. Pode ser de forma positiva ou negativa. A minha professora apresentava-me a todas as outras que eu era tão bonita, tão educada, que nem parecia cigana. Portanto, eu ia para casa a pensar, ok, para ser bonita e educada não posso ser cigana. Pronto, isso é uma das questões. Ou então, como na escola estarem sempre a dizer, ai, aquele ciganito, os ciganos nunca têm nome. Nem que seja só para referir uma situação positiva daquele ciganito, mas é o ciganito. O ciganito nunca tem nome. E, portanto, tudo isso, todas essas situações e essas vivências que eu posso falar de experiência própria, porque ao longo destes 20 anos o meu trabalho tem sido dentro das escolas, posso garantir que os meninos ciganos se sentem afastados logo de início. Outra situação é, na escola primária, uma criança quando entra, porque eu tenho essa experiência também, que trabalhei em infantário, na pré, e portanto ganhei essa experiência do meu trabalho. E aí estava sempre a fazer as comparações, porque eu estava ali a analisar, no fundo. Os meninos, quando vão para a escola, depois de uma pré, já sabem escrever o nome, já sabem os dias da semana, já sabem as cores. E os meninos ciganos, quando entram na escola, estão a explorar ainda o cheiro dos livros, a borracha, a caneta. Ai, o que é que isto faz? Algo que lhes é completamente estranho. E hoje as professoras do primeiro ciclo estão preparadas para receber crianças que já vêm da pré e que já vêm preparadas. E então começa logo aí o estigma. Os meninos ciganos vão mais para trás porque não querem ouvir, não querem aprender. Portanto, há aqui todo um processo que não passa só pela educação e pela vontade dos pais de manterem aqueles filhos na escola. Porque o pai cigano acha que faz aquilo que é preciso fazer. Eu vou lá, meto na escola e agora é trabalho da escola fazê-lo entender e fazê-lo perceber as coisas. Não é dos pais. Mas isso é outra realidade que não acontece. Metade dos estudos dos nossos filhos é o acompanhamento que os pais fazem em casa. E hoje em dia não há criança nenhuma que consiga alcançar esse sucesso escolar só com o trabalho que desenvolve na escola. Há um trabalho familiar muito importante que dá apoio a essa criança para continuar. E então o que acontece com o menino cigano e a desmotivação é essa. Primeiro sente que não está preparado em relação aos outros. Já vai com dois pés atrás. Depois tem uma família que não lhe consegue dar o apoio que as outras famílias dão. E em casa nem se fala da escola, porque os pais acham que é bom para ele ir lá aprender a ler e a escrever e tirar a carta de condução para mais tarde começar a trabalhar. Esse é o pensamento. Porque o pai cigano nem sequer se dá o prazer de sonhar que o meu filho pode ser alguém nesta sociedade. Porque o estigma que nos é intrínseco e o racismo faz-nos logo pensar que não temos oportunidade lá fora.
Maria.
E não está assim muito fora da realidade.
Não, não está, Maria.
Nada, como é que foi, como é que a comparação entre a sua experiência e a experiência das meninas ciganas de hoje na escola?
Atualmente, eu, como disse, eu sou de uma geração, tenho 30 e 18 anos, portanto, uma jovem com uma pele maravilhosa.
Muito bem. Eu também.
Portanto, a minha geração, ou seja, já estamos aqui quase, se calhar, a falar a caminho de duas gerações, depois da minha, no processo escolar. E a diferença é, posso considerar que é abismal. Portanto, os mecanismos sociais também têm se desenvolvido, as instituições também têm sofrido alterações, porque foi aquilo que, em tom de brincadeira, disse: mudam-se os tempos, vão-se mudando as críticas, vão-se mudando também as necessidades dos cidadãos. E obviamente que a diferença é maior. Ainda não é. Eu tenho aquele espírito ativista, daquela urgência de tudo já feito, muito. Quando eu digo que sou ativista, o meu impulso é sempre no sentido de que da urgência de assegurar os direitos humanos e sociais para todas as pessoas. E obviamente que a minha urgência ganha assim a minha necessidade de urgência ganha assim uma necessidade maior. Ainda há muito para fazer, obviamente, mas em relação à minha geração, e eu não sei a idade da Sónia, nem a qual é a geração a que ela pertence.
Oh, amor, é igual à tua, são 30 mais 15.
Mas é obviamente que tem toda a diferença, porque os mecanismos que os pais atualmente têm não eram os mecanismos que nós tínhamos, e isto não tinha só a ver com as condicionantes económicas, porque na altura em quando eu nasci, por acaso tive o meu pai tinha algum privilégio monetário e era uma pessoa que tinha, um homem que tinha viajado imenso, portanto nós não tínhamos necessariamente uma precariedade financeira. Mas a verdade é que os mecanismos, na altura, não nos permitiam ter também uma visão da necessidade escolar. Isto, portanto, eu estou a falar já dos anos 70, 76, já 70, anos 78. O meu pai faleceu em 80, portanto. Ele foi na altura em que eu estaria para transitar para, na altura, o primeiro e segundo ano, para do primeiro, portanto, para o ciclo. Acho que era esse assim, o termo que se utilizava. E a necessidade que a minha mãe via na escola, efetivamente, dentro do contexto social em que estávamos inseridos, não se propunha. E como também não havia mecanismo das estruturas sociais para se fazer um investimento em relação às crianças ciganas nessa altura. Entretanto, obviamente que as necessidades vão aguçando os engenhos e as necessidades também vão alterando a nossa posição e o nosso sentido de autocrítica, porque efetivamente vamos tendo outras formas, vamos desenvolvendo outros conhecimentos e outros conhecimentos levam-nos a querer alargá-los e a querer que eles sejam cada vez mais compatíveis com o que é considerado um patamar de sucesso, um patamar de satisfação, de progressão, o que quer que seja. E era totalmente diferente. Não havia, por exemplo, eu tive a minha professora primária, eu entrei com uma idade um bocadinho, eu entrei com 7 anos para a escola. Entretanto, tive que interromper a primeira classe porque, surpreendentemente, e eu já sabia ler, eu já sabia fazer contas, porque em casa o meu pai tinha por hábito o incentivar-me à leitura, tinha por hábito a partilha, tinha por hábito a conversa, levar-nos ao cinema, levar-nos ao teatro. Portanto, acho que isso teve aí um papel muito importante, que era o que a Sónia também estava a referir, a importância da escola, da participação familiar na evolução académica das crianças. E depois eu tive que interrompi durante um tempo, fiz o que se chamavam as provas e passei para o segundo ano. Houve um investimento muito grande pela parte da minha professora, mas era um investimento quase que pessoal, não, ou seja, a estrutura escolar não estava ainda com a preparação para estas situações. E a situação era que quando eu terminasse o quarto ano de escolaridade, visse interrompido o meu processo escolar.
Pois, estes, os níveis de abandono escolar mudaram muito, como os estudos têm mostrado isso, mas as raparigas continuam a ser aquelas que saem mais cedo da escola. Maria José, perguntava-lhe, uma vez que também olhou para isto nos vários trabalhos que fez, como é que se resolve aqui a tensão entre a obrigação de ir à escola, portanto, manter o seu percurso escolar, e a tal preservação da honra e da cultura cigana, que é algo fundamental?
Bem, não há dúvida que a Sara sabe fazer perguntas difíceis, não é? Bom, eu acho que importaria aqui uma reflexão preliminar relativa ao facto de a população cigana, que nós sabemos que são portugueses, que vivem em Portugal há mais de 5 séculos, de acordo com os documentos que são conhecidos, porque de facto até pode ser mais antigo, a presença, foram itinerantes, obrigatoriamente itinerantes, e alguém que é itinerante não pode frequentar a escola com regularidade, não é? Portanto, há logo aqui uma premissa que é fundamental termos em consideração. Da mesma forma que sou obrigada a ser itinerante, também não consigo ter um emprego fixo. Portanto, tenho que arranjar formas, tenho que ser flexível, criativa, etc., para arranjar formas de sobrevivência, uma vez que a sociedade dita maioritária me está a negar a possibilidade de eu ter um emprego regular, fixo. Portanto, relativamente à escola, aconteceu o mesmo, não é? Portanto, a familiaridade com a educação escolar é relativamente recente, tem poucas décadas, não é? Por isso mesmo, houve todo um processo de aprendizagem que foi mútuo das crianças ciganas e dos pais ciganos em relação à escola e da escola em relação a estas pessoas que partilham universos culturais diferenciados, não é? E, evidentemente, quando isto acontece, há sempre aqui uma questão mútua de conhecimento e de trabalho que seja profícuo. A acrescentar a isto, ou a crescer a isto, temos também esta outra dimensão, que é o facto de a escola ser, de facto, um universo, passo o pleonasmo duas vezes facto, é um universo estranho, porque não só funciona segundo regras que as crianças ciganas não conhecem, o mesmo é válido para as crianças de classe social desfavorecida, uma chamada classe trabalhadora, mas mais acentuado no que diz respeito às crianças ciganas. Há aqui uma dimensão que é importante, que é o facto de as crianças ciganas chegarem à escola e não verem lá outras pessoas que também são ciganas. Portanto, não há uma naturalização das pessoas ciganas no universo escolar, aliás, como não existe também nas outras esferas do social. E enquanto isso não acontecer, há sempre uma estranheza, que é uma estranheza de... Nesta aqui nem é de censura, nem é de curiosidade, mas é uma estranheza de receio.
Da ausência,
que
também.
É, eu não conheço, não é? Não vejo aqui outros elementos que me são familiares. E isso causa incomodidade, causa receio. Todos nós, num ambiente que nós não conhecemos, que nos é desconhecido, não é? Tendemos a sentir receio. Se formos crianças, esse receio multiplica-se, não é? Exponencia-se. Se formos crianças pertencentes a universos culturais diferenciados, ainda mais, não é? Acresce isto toda uma memória secular negativa da população maioritária em relação à população cigana, não é? E que é uma memória que eu costumo dizer que passa de geração em geração na base de estereótipos. E os estereótipos, que nós sabemos, são ideias fixas que não encontram sustentabilidade quando nós vamos à procura delas na realidade, ou seja, não têm sustentabilidade empírica, mas são generalizadas a um coletivo e passa-se a agir com esse coletivo de acordo com esse estereótipo. Isto não é conhecimento, é desconhecimento, e perpetua e vai perpetuando os estereótipos existentes. Evidentemente que, ao longo destas décadas em que as crianças ciganas estão na escola com regularidade. Há um processo de aprendizagem, de conhecimento mútuo. Mas, assim como as crianças ciganas e as famílias ciganas olham para a escola com estranheza, a escola, apesar de ser hoje a instituição que menos estranha negativamente as pessoas ciganas, tem sido feito um trabalho extraordinário, não? Ainda há uma estranheza porque é um universo que a escola, no seu global, conhece pouco.
Exatamente.
E isto é fundamental, porque sem conhecimento e sem vontade, interesse em conhecer, é muito difícil fazer um trabalho que seja profícuo. Claro que nós podíamos aqui falar de um projeto que eu coordenei e que acabou há relativamente pouco tempo, mas não sei, nós não temos tempo para isso. Mas interessaria aqui nós termos esta percepção, portanto, que há um caminho que está a ser construído. Que hoje, o que ocorre na escola é completamente diferente do que ocorria, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar e a fazer investigação com a população cigana no início da década de 90, em que, como dizia a Sónia, as expectativas dos pais ciganos era que as crianças aprendessem a ler, escrever e contar. Esta era a sua noção de sucesso. E por isso, quando tinham isto cumprido, já não fazia sentido estar na escola. Tinham alcançado o sucesso que pretendiam. Enquanto que, para a escola, o sucesso é entendido como uma progressão pelos diferentes níveis de ensino. E, de facto, aqui há duas concepções de sucesso. E havia esta expectativa que gradualmente foi mudando nas famílias ciganas e começou a ser muito mais heterogénea, que era, para além desta, de haver muitas que continuavam a achar que isto era fundamental, saber ler, escrever e contar, mas havia outras que achavam que a escola era fundamental para uma aprendizagem linguística, para saber expressar-se convenientemente na sua perspectiva. Isto são palavras mesmo de várias pessoas ciganas. Portanto, o saber expressar-se convenientemente para poder interagir de forma adequada na sociedade globalmente considerada. E pais ciganos a achar que a escola era fundamental para uma mobilidade social ascendente, que era para os seus filhos saírem das profissões que eram tradicionalmente ocupadas pela população cigana como forma de sobrevivência, uma vez que a sociedade maioritária lhe dava o acesso a outro tipo de postos de trabalho. Portanto, nós temos neste momento uma heterogeneidade muito grande de expectativas dos pais ciganos em relação à escola, e também temos da parte da escola expectativas diferentes em relação às crianças e aos jovens ciganos, não? Portanto, e é este caminho que tem sido construído. Eu costumo dizer, bem, eu um dia vou morrer, claro, como todos nós, e não vou ver construído na sociedade aquilo porque eu tanto luto há décadas. Mas não tenho dúvida que o trabalho que nós estamos aqui a fazer, eu, a Maria Gil, a Sónia, a Sara, vai ter repercussões no futuro, mesmo que eu não esteja cá para ver essas repercussões, não? E, de facto, o trabalho que está a ser feito é fundamental, mas ainda há um caminho muito longo a construir, porque ainda há várias escolas em que as crianças ciganas estão no fundo da sala. Ainda há várias escolas que, usando uma perspectiva que é positiva para as pessoas que fazem isto, consideram que o melhor é fazer turmas só de crianças ciganas, porque assim elas aprenderão melhor. Ainda existe esta perspectiva. Está errada. Está errada, mas as professoras fazem com a melhor das intenções, não é? Só que, de facto, como eu costumo desconstruir com as professoras esta dimensão, quer dizer, eu admito que as crianças ciganas que entrarem na escola e que não tenham realizado a educação pré-escolar, e que são cada vez mais as crianças ciganas a frequentar a educação pré-escolar, mas aquelas que não frequentaram, à semelhança de outras crianças que não tenham frequentado pré-escolar, e que se considerem que não têm aquilo que as pessoas chamam a motricidade fina, e que querem ajudar a construir, etc., e que considerem que é importante, durante um mês, ter essas crianças que não tiveram pré-escolar numa turma à parte, sejam crianças ciganas ou não, para adquirir essa motricidade fina, eu admito isto. Agora, o que não admito, do ponto de vista daquilo que é a construção de igualdade de oportunidades, é que essas turmas só de crianças ciganas, ou só, se for só de crianças de classe alta desfavorecida, era a mesma coisa, permaneçam ao longo do ano letivo. Porque uma coisa é ter um tempo de preparação para. Outra coisa é essa ser uma preparação ad eternum, não? Que depois se cristaliza, que dá origem àquilo que eu chamo ilhas culturais dentro das organizações escolares, e que de maneira nenhuma contribui para a igualdade de oportunidades e para que as crianças tenham acesso ao conhecimento académico, que é um conhecimento que é fundamental para, exatamente, proporcionar uma mobilidade social ascendente. E se isto não ocorre, as crianças ficam onde estão. Certo. Porque não têm possibilidade de mobilidade social ascendente, não?
Mas também gostaria de reforçar aqui uma questão que para mim ainda me causa algum, ainda fico perplexa perante tal. Atualmente no ensino superior há mais raparigas a frequentar o ensino superior do que rapazes neste momento. Ainda é algo que me deixa perplexa. Eu não sei se a Maria José Casanova consegue fazer-me algum entendimento sobre esta minha, o facto de eu ficar perplexa sobre isso. Em que se está a fazer um caminho totalmente diferenciado daquele que eu estava a descrever da minha geração. E que realmente também há uma preocupação das estruturas escolares para que algo se comece finalmente a desenvolver. Na verdade, também acho que chega-nos tão pouco esse lado de que... Ou seja, há uma ideia tão estereotipada do que é... A condição de mulher e cigana, e tão às vezes ou romantizada ou estereotipada, como queiramos chamar, que acaba muitas vezes por não dar visibilidade a essas situações, como a evolução académica das mulheres ciganas. Aliás, eu já tinha falado com a Sária, há mulheres com preparação, atualmente com preparação académica e com uma capacidade de resposta social incrível
Mas realmente os estudos mostram isso, que é, há realmente um abandono precoce por parte tanto de rapazes como raparigas, sendo que as raparigas abandonam um bocadinho mais cedo. Mas quando prosseguem, Sara, há mais vontade por parte das raparigas em prosseguir estudos. Portanto, mulheres que conseguem depois chegar ao ensino superior, formarem-se, licenciarem-se e depois entrarem no mercado de trabalho. A minha questão é, eu creio que seria importante entender a saída, portanto, as que saem, saem porquê?
Eu sei que a Sara vai dizer, já, bom, mas isto são de facto muitos preliminares. Que é, as mulheres, quando foram integradas à escola, as mulheres globalmente consideradas, não é? Tinham um currículo completamente diferente dos rapazes. Tinham que aprender aquilo que eram os chamados labores domésticos para serem boas donas de casa. Os rapazes não. Os rapazes tinham que aprender aquilo que era o conhecimento académico que era considerado importante. Isto para dizer que a percepção das sociedades relativamente ao papel do homem e da mulher sempre foi o da mulher como num estatuto de subalternidade, num estatuto de mais do doméstico, e apesar de hoje nós estarmos numa sociedade completamente diferente, não, esta subalternidade ainda ocorre, só que ocorre com diferentes formas e conteúdos. Portanto, no que diz respeito às raparigas ciganas, se a sociedade maioritária é globalmente considerada é uma sociedade que é patriarcal, não é só a nossa, são as sociedades a nível mundial, no que diz respeito às comunidades ciganas, o grau de patriarcalidade é maior. Então, as raparigas ciganas saem mais cedo da escola do que os rapazes, são orientadas mais precocemente para o abandono da educação escolar, porque, de facto, ainda são perspectivadas como tendo um papel que é bastante diferenciado do papel dos rapazes, embora esteja em mudança. E aqui a questão do casamento joga, de facto, um papel muito importante. E a Maria e a Sónia estarão aqui para dizer isto e para considerar-se, de facto, aquilo que eu observei, é ou não é assim, com as devidas exceções que nós conhecemos, não é? Mas a regularidade, portanto, aquilo que acontece com regularidade, é as crianças, raparigas, a partir do segundo e na transição do segundo para o terceiro ciclo, abandonarem bastante, e do terceiro para o secundário ainda mais. E esta dimensão do casamento torna-se aqui uma que faz parte da tradição cigana e que ainda ocorre, não é? Que é as raparigas terem que se preservar para o casamento. E o preservar é manter-se virgens até ao casamento. Isto ainda ocorre. Aliás, isto ocorria na sociedade globalmente considerada até há relativamente pouco tempo. Não é? Na década de 60 e 70 nem havíamos isto, não é? E aqui esta dimensão é, portanto, as raparigas saem para preservar a sua honra, e ao preservar a sua honra, preservam a honra da família. Sempre. Porque a honra da família está intimamente ligada à honra das raparigas. E daí esta orientação precoce para o abandono escolar, que na perspectiva familiar é uma forma de proteção
Exatamente, era isso que eu estava...
Era uma forma de proteção das jovens, de protegê-las daquilo que é o constrangimento do grupo face ao indivíduo, e neste caso face às mulheres ciganas, exatamente porque o grau de patriarcalidade é maior, como eu referi. Os rapazes têm a liberdade de continuidade do seu percurso escolar, só que depois o que acontece é que também acabam por abandonar e gradualmente inserir-se no trabalho que os pais desenvolvem. O tipo de trabalho que os pais desenvolvem, eles acabam por se integrar nesse tipo de trabalho e depois por casar, ainda comparativamente cedo, não é? Por relação com a sociedade maioritária. E claro que ao casar entra-se numa outra fase, que é a fase do adulto e com todas as responsabilidades, inerentes a esse novo papel. Agora, se isto não acontece muito, nós estamos agora num processo de transição bastante acentuado. E quando as raparigas ciganas depois chegam ao ensino secundário, aquelas que chegam ao ensino secundário, porque de facto quando nós olhamos para os números, nós olhamos e vemos um funil em que a base de facto é larga, porque temos as crianças ciganas, praticamente todas a nível do primeiro ciclo na escola, e quando nós chegamos ao ensino secundário, os dados mais recentes recolhidos pela DGE e pela DJEC mostram-nos que temos 650 jovens a frequentar o ensino secundário. Mas quando chegamos a este nível de ensino, vemos que as raparigas são 47%, os rapazes 53%. Portanto, à medida que se progride pelos níveis de ensino, as raparigas tendem a permanecer. E isto é muito interessante, da mesma forma que depois, como dizia a Maria, quando chegam ao ensino superior, elas são tantas ou mais do que os rapazes. Agora, esta dimensão cultural, que faz parte, quando se falava há pouco do ser, crescer e viver como mulher cigana, não é? E o crescer está intimamente ligado com o ser, porque é o crescer que torna, que faz depois o ser. A dimensão da lei cigana, não é? Que é uma lei que é passada de geração em geração, não é escrita, não é? Mas que regula o comportamento dos indivíduos, não é? E que não há uma transmissão intencional, mas há isto, eu ouvia frequentemente, um cigano não faz isto, isto não se deve fazer isto, e as crianças iam aprendendo a ser através exatamente de ouvir estas expressões.
Sim, independentemente, e também assimilando a uma coisa, um fenómeno que eu acho que, e que muitas vezes é pouco falado, é que mesmo nós próprios ciganos fomos assimilando estereótipos que desenvolveram em relação a nós. Há parte de ciganos que os vão desenvolvendo para si mesmo, e muitas das coisas do que é a nossa tradição, do que é a nossa forma, eu não posso generalizar porque como sabemos são várias as comunidades com diferenças acentuadíssimas, e a Maria José que faz este acompanhamento há tanto tempo com certeza não concorda. Ou seja, uma comunidades que são excluídas das mais diversas formas, obviamente que depois vão criando, ou seja, a nível da autoestima vai diminuindo. E mesmo nós, entre nós ciganos, vamos assimilando os estereótipos como sendo a nossa tradição. E isso deve-se muito também aos contextos sociais e geográficos onde que cada comunidade está inserida. Eu não sei se já tinha falado com a Sara do que eu considero, e vou fazer um entre aspas, a guetização dos ciganos nos bairros sociais. Obrigou-os ou seja, o racismo também trouxe uma coisa, as várias exclusões trouxe uma coisa, uma necessidade de superproteção exacerbada. Os nossos homens, vítimas das mais variadíssimas violências, pouco fala-se da questão da escravatura, fala-se muito pouco do degredo dos ciganos para as colónias, e portanto isso trouxe no cigano uma conduta de superproteção que obviamente torna-se em perversão quando transformada em patriarcado. Isto não sei se é muito, muito correto o que eu vou dizer. Esta necessidade de mostrar a sua virilidade e de proteção à família foi-se degenerando em algo que, para mim, na minha visão, se transformou em algo que é perverso, que é, então, o exercício de um patriarcado mais condiciona a mulher. Há uma subalternização da mulher, embora o papel da mulher cigana dentro das comunidades não tenha um papel tão minorizado assim. Tem um papel importantíssimo, aliás, acho que, eu não sei, mas eu acho que às vezes a forma como se tenta falar do patriarcado cigano, nunca se pode fazer o deslocamento do patriarcado eu vou aqui e entre aspas, da branca, porque na verdade o patriarcado foi uma construção do branco, porque foi o branco que teve a necessidade de criar a racialização. E a racialização trouxe todas estas problemáticas às minorias e às etnias. E para a mulher cigana, obviamente, que trouxe os condicionamentos que foram maiores, porque quando uma pessoa passa por diversas violências, inclusive a violência da pobreza, a violência da gentrificação, é óbvio que as pessoas têm uma necessidade de autoproteção diferente.
Esse patriarcado, portanto, essas dificuldades que a Maria falava, que papel é que elas têm tido depois na questão da inserção no mercado de trabalho fora do campo da ocupação tradicional cigana? Eu estou a falar, por exemplo, feiras. Em que áreas é que as mulheres ciganas se vão inserindo fora deste contexto? Ou ainda é difícil arranjar trabalho? Há racismo institucional? Como é que as famílias encaram a saída da mulher para fora desta bolha mais tradicional? Sónia, que também tem um emprego fora deste dito mais tradicional cigano. Como é que tem sido esta evolução?
Antes de responder à sua pergunta, gostaria só um bocadinho de voltar atrás. Eu gostaria de frisar aqui um ponto. Concordo com tudo o que a Maria Gil e a doutora Maria José Casanova tiveram a referir. É uma realidade da comunidade cigana e da cultura cigana. No entanto, penso que a comunidade cigana é muito prática e habituou-se ao longo destes anos a sobreviver e a conseguir a subsistência dos seus. Portanto, a menina cigana...
O empreendedorismo.
Sim. A menina cigana...
Começou com a mulher cigana, quando começou a trabalhar fora de casa,
claro,
antes até das mulheres cidadãs portuguesas brancas, não é? Nós fomos as primeiras mulheres em Portugal a ter um trabalho fora de casa, a ter a autonomia de vender nas feiras. Tendencialmente foi um trabalho exercido pela mulher cigana. Aquela ideia muito exotizada da leitura das mãos não foi nada mais do que uma forma de subsistência.
Sim.
Desculpa, Sónia.
É mesmo isso.
Não é?
O que eu gostaria de frisar aqui é que quando uma criança tem 10 anos de idade e lhe dizem, pronto, para ti já terminou a escola, já sabes ler e escrever e agora vais passar para outra universidade. A universidade que nos é exigida dentro da cultura e da comunidade cigana. A menina cigana, com 10 anos, diz "Yupi!", porque não há criança que queira ver a escola à frente, e a verdade é esta, e portanto não nos apercebemos aquilo que nos está a ser vedado naquela altura. Entretanto, os pais ciganos, como são muito práticos, passamos à outra fase, a fase da universidade cigana, que é saber cuidar de uma casa, saber fazer toda a lida de uma casa, ser doméstica, ser mãe. Com 13 anos, a Sónia já cuidava de 3 irmãos e quando a mãe chegava da feira, a casa estava toda arrumada. Portanto, a Sónia, com 15 anos, já era uma mulher preparada para casar. E o tempo na comunidade cigana é muito diferente do tempo da sociedade maioritária. Aí temos a grande diferença. Quando os nossos horários são tão distintos. Na nossa comunidade, apreciamos a vida. Conseguimos ter tempo para sentar, refletir, apreciar e amar aquilo que estão à nossa volta. Na sociedade maioritária, há uma correria. Eu hoje posso falar, porque eu faço mesmo. Há uma correria, uma necessidade de estar em todo lado, uma necessidade de desenvolver vários processos ao mesmo tempo. Que por vezes a minha mãe diz-me, tu não deverias ter mais que um filho, para que é que fostes ter o segundo? Porque tu não tens tempo para ser mãe. E isso é preciso, é necessário. E por isso é que temos a sociedade que temos hoje em dia, porque houve uma grande mudança a partir do momento que a mulher começou e adquiriu a liberdade. Esta sociedade é fruto dessas mães que passaram a trabalhar, porque os jovens passaram a educar-se sozinhos. E os valores que nos eram...
A educação emocional é extremamente importante para assegurar a sobrevivência da nossa sociedade.
Evidentemente.
Agora, mas essa entrada no mercado de trabalho Portanto, é como dizia a Maria, as mulheres ciganas sempre trabalharam, e até provavelmente antes das mulheres da sociedade maioritária.
Sim.
Indo para feiras e arranjando trabalho e fazendo a sua vida. Mas eu referia-me mais à questão do trabalho fora deste trabalho mais dito tradicional, ou que está mais associado à comunidade cigana. Portanto, o que eu quero saber, no fundo, é se há muitas mulheres ciganas a trabalhar fora deste setor.
Existem mulheres neste momento a trabalhar. Eu penso que o grande fator de mudança da nossa sociedade e da nossa aproximação e desse trabalho se desenvolver tem 20 anos. E é o RECI. Foi o RECI que proporcionou a grande alteração dentro da comunidade cigana.
O rendimento social de inserção.
O rendimento social de inserção, que era o rendimento social garantido de início.
Sim.
E, portanto, essa medida, que foi uma medida política, foi alcançada pela comunidade cigana, porque vivia neste país, mas a sociedade não estava à espera desta comunidade se mexer. E essa medida obrigou as instituições a desenharem planos para a integração desta comunidade. E aí sim começou a mudança. E foi aí que eu nasci, porque tive a sorte de, no dia que fui à entrevista com a minha assistente social, tive a sorte de ter alguém que estava disponível para me ouvir e que olhou para mim não enquanto mulher cigana, mas enquanto ser humano que procurava alcançar os seus sonhos. E aí fui abertamente e disse à minha assistente social: eu não quero o rendimento, não é pelo rendimento mínimo que eu estou aqui, mas isto dá-me hipótese de dizer ao meu pai: eu ajudo em casa e eu posso ir estudar. Porque é isso que eu tenho que fazer. Há um contrato que me obriga a isso. Foi esse contrato que mudou a minha vida. Eu tive RECI 3 anos, eu descontei para o Estado 20.
Tanto que depois avançou também para a questão do associativismo, que é também outra área
importante. Onde é que eu gostava de chegar? O RECI trouxe muitas formações, que foi muito importante de início. Havia aquelas formações de longa duração que proporcionavam carreiras, formações, que hoje em dia já não existe. Hoje em dia o que se faz com a comunidade cigana nos centros de formação é validação de competências. Validação de competências e não sai daí. A AMUCIP surgiu desta oportunidade. Foram 5 mulheres que se encontraram num curso. Um curso que foi um curso criado para mediadores socioculturais. E aquela instituição disse: eu vou arriscar e vou fazer 5 mediadoras ciganas. Porque havia mediadores homens, mas mulheres não. Porque a sociedade achava que as mulheres não iam conseguir vingar. Portanto, que eram os homens. E nós conseguimos provar que foi completamente o contrário. Nós mantivemos-nos neste trabalho ao longo destes 20 anos e os mediadores homens não está nenhum a trabalhar. Mas pronto. Essa aposta permitiu que estas 5 mulheres, que eram 4 mulheres solteiras, e uma viúva. O RECI veio trazer também a oportunidade da mulher viúva, que dentro da comunidade cigana depois tem que arranjar forma e criar formas de subsistência dos seus filhos, e o RECI permitiu que a comunidade cigana olhasse e dissesse: claro, ela tem que ir estudar, tem que ir fazer aquilo que a mandarem fazer, porque ela precisa de criar os filhos. Portanto, foi um percurso, foi um caminho que nós começámos ali a fazer muito devagarinho. Depois de me formar enquanto mediadora, foi um curso de 1 ano e meio, um formador olhou para nós assim e disse: vocês tinham toda a potencialidade de criar uma associação, porque vocês juntas têm voz, uma sozinha não consegue nada. E ele começou a incutir em nós esse processo de associativismo, que nós desconhecíamos por completo. Nós só tínhamos algo em mente. Nós queríamos abrir um espaço que desse resposta aos meninos ciganos antes de ir para a escola. Essa era a nossa ideia de início.
Mal sabiam que se iam tornar ativistas.
Mal sabia eu aquilo que me iria acontecer. E, portanto, a primeira coisa que aconteceu logo quando terminámos o nosso estágio foi os órgãos de comunicação social publicarem uma notícia em: já nasceu a revolução dentro da comunidade cigana. E eu gostava que vocês tivessem noção de tudo aquilo, das agressões que o meu pai sentiu verbalmente. Porque há 20 anos atrás, 5 mulheres a trabalhar e mais a mais a falar pela comunidade cigana. O que é isto? Porque a própria comunidade cigana não sabia o que era o associativismo. Portanto, elas vão falar de nós, vão
e ainda,
fazer...
E ainda assim, mesmo passado estes 20 anos, nós ainda temos que...
Ainda
temos muito que...
Muito. Muito cuidado.
Muito ainda que construir, porque acho que, por exemplo, as mulheres da minha geração, que são a geração que tem filhos atualmente a estudar, ficámos posicionadas numa posição que eu chamo uma posição de limbo, porque precisamente com essas questões das formações, que foram formações que não validaram, ou seja, que não potenciaram para um exercício de realização de sonhos, realização de profissões, e nem direcionaram para... Ou seja...
Pelo contrário, não, Maria.
Não chega, não chega dar um certificado de académico quando não há, por exemplo, depois o uso para fazer...
Sim.
Que tem que ser trabalhado urgentemente, porque nós sabemos, enquanto pessoas ciganas, temos sempre como referência alguém que vem antes de nós. Aliás, a nossa cultura é exatamente isso, é passada de forma oral. E essa necessidade de referências, eu ainda acho que nós ainda temos muito poucas.
Sim, muito.
Eu acho que há um investimento muito grande ainda a fazer nas mulheres ciganas.
Sim,
realmente
é
o nosso
realidade.
Potencial é extenso e é diversificado. Há mulheres com capacidades e já algumas em profissões muito distintas umas das outras. Poucas, ainda muito poucas, é verdade.
Era isso que eu gostava de pensar, os locais de trabalho dos últimos 20 anos e destes jovens que se formaram como eu, a maioria deles são ativistas, são mediadores socioculturais porque são eles que sabem trabalhar com esta problemática que é a comunidade cigana, mas não se vê oportunidade de outros géneros de trabalho para a comunidade cigana. Há uma socióloga formada, está a trabalhar aonde? No Alto Comissariado, no Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas. Há um assistente social formado, está inserido nessa equipa. Portanto, neste momento, os ciganos que se proporcionam a si o ensino superior, notamos que todos eles procuram muito a área do social e a área ali da educação, assistente social, psicólogo, sociólogo. No fundo é para... nos reconhecermos a nós próprios, como é que chegámos até aqui. Portanto, vamos muito para esse lado do social, porque sabemos que há a partir das portas que nos podem também ser abertas. Também já temos outros jovens, assim como o filho da Maria Gil, que já quer tirar um curso de representação, que é completamente...
Interpretação. Está já no segundo ano.
Sim. E que é completamente diferente. Isso foi, para mim, a segunda revolução. Foi estas bolsas de apoio aos
também
jovens.
Já temos jovens na área da medicina.
Também temos um jovem também, que está na área da medicina, que também foi este ano que eu conheci e que me dá imenso orgulho de fazer parte dessa família, que eu também sou uma das que lá estou. Portanto, é uma emoção ver estes jovens todos a falar, a partilhar as suas ideias e dali vamos restaurados para continuar a nossa caminhada, porque existem outros como nós. Porque ser único dificulta muito mais o nosso caminho. Quando vemos outros que têm a mesma vontade, a mesma ideia, ajuda-nos a continuar e a seguir o caminho. E, portanto, acho que isso se proporciona. E nestes 20 anos está-se a proporcionar agora.
Exatamente.
Porque antes o exemplo que havia era muito mau. Era, a maioria deles ficaram desempregados, ficaram com os cursos dentro da gaveta e, portanto...
Passando agora, então, desta questão da educação, do associativismo, eu queria muito, antes de terminarmos, falar um bocadinho sobre a questão do casamento, porque é absolutamente central na comunidade cigana, tal como aqui já ouvimos. E queria puxar aqui a Maria José para me ajudar a entender a centralidade do casamento, ou seja, entender porque é que o casamento na comunidade cigana tem esta extrema importância para as famílias e para as comunidades.
Não é nada fácil responder assim, e principalmente tendo tão pouco tempo, ainda por cima, porque relativamente ao que foi dito, aqui há duas ou três reflexões que eu acho que são importantes, e uma delas é relativamente às questões do poder dentro da família cigana e das comunidades ciganas, que é, eu disse, e é do que eu evidenciei, do que eu presenciei, que as mulheres ciganas vivem um grau de patriarcalidade maior do que as outras mulheres. Mas o que eu também presenciei, pude construir categorias analíticas a partir daí, foi que o poder na sua forma expressa é mais visível nos homens e o poder na sua forma oculta é mais visível nas mulheres. Mas, por exemplo, há um poder que a mulher tem na sua forma expressa, que é aquilo que ainda acontece em muitas comunidades ciganas, e volto a repetir, elas são profundamente heterogéneas, portanto, há comunidades ciganas onde isto não existe, não é? Mas isto que eu vou dizer, existe em muitas comunidades ciganas, que é quando há um compromisso e uma mulher está noiva, ela é a única que tem o poder para romper esse compromisso, que é o chamado dar cabaças, não é? E isso do ponto de vista do poder expresso, não é? O rapaz não pode quebrar o compromisso, só a mulher é que pode. E isto é o poder na sua forma expressa. Agora, isto acontece porque dentro da comunidade cigana as mulheres são um elemento mais frágil. Que é, se fosse o rapaz a romper o compromisso, haveria uma maior dificuldade na rapariga em arranjar outro compromisso, enquanto que o rapaz não tem. O rapaz não tem qualquer problema em arranjar outro compromisso se acabar aquele. Portanto, há um poder na sua forma expressa, que é aquilo que eu chamo a dominação subordinada, que é, a dominação é da mulher, mas está subordinada também ao outro género, porque tem a ver com a condição mais frágil que ela tem dentro da população cigana, não é? Portanto, mas isto para dizer que a questão do poder é muito mais complexa do que nós normalmente pensamos. Há gradações de poder e a mulher tem muito poder dentro das comunidades ciganas, sendo mais visível na sua forma oculta, de facto, não é? Mas joga um papel fundamental, isso em qualquer sociedade e em qualquer cultura. Se não fossem as mulheres, essa sociedade e essa cultura não existia, não é? Do ponto de vista do mercado de trabalho, nós temos atualmente várias mulheres, claro que ainda são uma minoria, são uma minoria dentro de uma minoria, sem dúvida nenhuma, mas estão a abrir um caminho que é fundamental. E temos aquelas que, não tendo habilitações suficientes, estão na limpeza, estão na restauração,
na estética também,
que é o que acontece também com outras mulheres que, não sendo ciganas, não têm uma baixa escolaridade. E depois temos as outras que, sendo licenciadas, não é? E temos já várias mulheres licenciadas, começam a ocupar postos de trabalho que fazem parte daquilo que é mais o mainstream, porque é já aquilo que se chamam as profissões de colarinho branco. Temos mulheres a trabalhar em bancos, temos mulheres em escritórios de advogados, temos mulheres a trabalhar no ACM, como disse a Sónia, no Alto Comissariado para as Migrações. Portanto, está aqui a construir-se um caminho em que há uma visibilidade muito maior das mulheres, e o associativismo feminino tem aqui muita força, porque as mulheres ciganas estão a tomar consciência do papel que querem ter na sociedade.
E ocupar lugares de liderança, a assumir o papel de liderança,
exatamente,
que até então nos era vetado nos diversos contextos, nos externos e nos internos.
Por isso mesmo, portanto, já temos várias associações ciganas, já a MUCIP foi pioneira, pioneiríssima, e teve um papel fundamental e continua a ter. Mas já temos várias associações de mulheres ciganas e elas tomaram em mãos a sua vida, o seu percurso, construir com um trabalho imenso.
Árduo.
Um trabalho imenso em construir esse caminho, que é um caminho que elas sabem que está a servir para abrir o caminho a outras mulheres, porque elas são uma exemplaridade para as outras mulheres ciganas, não é? Agora, centrando na questão que a Sara colocou do casamento. O casamento tem um papel fundamental, aliás, o casamento também tinha na sociedade maioritária um papel fundamental, agora é diferente. Mas, curiosamente, há uns anos para cá, até na sociedade maioritária, acontece uma coisa muito interessante, que é as pessoas vão viver juntas e não casam, mas depois anunciam que vão viver juntas e fazem festas, não? Com os amigos, não? Para dizer que vão viver juntas, não é? Portanto, não é um casamento, mas nós temos que, de qualquer forma, anunciar à sociedade que vamos viver juntas. Isto é interessante. E o casamento tem um papel fundamental, porque é a partir do casamento que se constrói a família, não é? Os filhos não nascem fora do casamento, nascem dentro do casamento, e as crianças são fundamentais dentro da população cigana, não é? Vários filhos, inclusive, não é? Portanto, o casamento é central porque é o ato que permite construir a família.
E continuar a continuidade.
Exatamente.
Exato, porque assegurar essa continuidade.
Exatamente, porque é através de ter os filhos, não é, as crianças, que se dá continuidade à população cigana e à cultura cigana, inerentemente a uma coisa a outra, não é? E como eu dizia há pouco, a honra dentro das famílias ciganas, e estou a falar da regularidade, temos já várias exceções, mas ainda são as exceções, é a mulher que é detentora da honra das famílias, e essa honra deriva do facto de ela ser o elemento mais frágil, mais uma vez. Porque enquanto o rapaz pode perfeitamente andar com várias mulheres que não sejam ciganas antes do casamento, a rapariga cigana não pode fazer isso, não é?
Mas também há outra questão que nós, ou seja, nós enquanto ativistas e grupos de ativistas vamos colocando em mesa muitas questões. Mas também temos que falar, porque sabemos que atualmente há uma reincidência dos casamentos precoces e que nos preocupa imenso enquanto ciganos e que também tem muito a ver com a questão da ligação religiosa que os ciganos foram fazendo desde há 35 anos para cá. Há instituições religiosas a que muitos pertencem em que também dizem que os rapazes não podem ter qualquer tipo de contacto físico, sexual, fora do casamento. E isso tem levado a que muitos casamentos sejam, ou seja, que o grau de idade de casamentos tenha vindo a diminuir também. É um fenómeno que muitas vezes nós não estamos, se calhar, tão atentos, mas também tem sido um fenómeno que se torna de alguma forma preocupante, porque quem casa precocemente é uma preocupação, obviamente. O casamento da mulher cedo, não estou a falar precoce, estou a falar mais cedo, a idade jovem, também tem a ver com essa memória coletiva de que casando cedo está num período de fertilidade, propenso para a fertilidade, então o casar cedo promove, portanto, o ter mais filhos, o ter um número maior de filhos, um número maior de filhos saudáveis e tê-lo num tempo saudável. Também a memória coletiva, às vezes tem aqui ainda que não tratada com devido respeito, mas tem essa, como tem a memória coletiva, tem aquela ideia de que todos nós ocorremos ao hospital quando temos um membro internado e obviamente essa tem a ver com a memória coletiva por causa da violência de que ciganos quando eram conduzidos ao sistema hospitalar, ou faleciam, ou mulheres eram, não em Portugal, mas eram esterilizadas, outras, e ainda na atualidade, eram aconselhadas à esterilização. Portanto, a memória coletiva aqui também tem às vezes também um papel importante nestas práticas e nestas condutas.
Muitos estudos falam também desse casamento precoce como forma também de fazer com que a mulher esteja casta até ao casamento. Obviamente, se casar cedo, à partida há mais probabilidade de se manter essa virgindade. Em relação à questão da prova de virgindade, eu sei que é um tema difícil, mas eu gostava de abordá-lo aqui e entender qual é o valor e a função deste ritual e se efetivamente ainda é fundamental para a comunidade cigana.
Sara, posso?
Sim, sim, Maria José.
Vou só dizer duas coisas breves. Ponto 1, a prova da virgindade, que só existe dentro daquilo que é o casamento cigano, não é? Ainda ocorre, é uma realidade, ocorre cada vez menos, mas continua a ocorrer. E de todo o trabalho de acompanhamento, de investigação, etc., que eu realizei, pude perceber que essa prova da virgindade é fundamental para manter e celebrar a honra das duas famílias envolvidas, da família nuclear e da família extensa, não é? Portanto, é um ato que tem um simbolismo, que é este simbolismo de manter intacta a honra das famílias, não é? Há uma celebração da honra das famílias envolvidas, não é? Portanto, este simbolismo acho que é importante. Agora, discutir a prova da virgindade ou não, isso aí deixo para a Maria e para a Sónia, porque são pessoas ciganas e têm toda a propriedade para falar sobre isso, que eu pessoalmente considero que não tenho. Mas deixar também aqui dizer o facto que até ainda uma data muito bem recente, que não vale a pena agora dizer qual, o mesmo ocorria com as mulheres da sociedade ita maioritária. E que tem a ver com esta questão, mais uma vez, da subalternidade do papel da mulher em relação ao homem, não é? Agora, volto a frisar que há uma enorme heterogeneidade dentro das populações ciganas, portanto, nós não podemos dizer que isto acontece com uma regularidade, não é?
Exato. A Sónia e a Maria gostavam de acrescentar alguma coisa?
Eu acho que no fundo, esse pensamento que a sociedade formulou da questão da honra, da virgindade, para nós é algo que é muito natural. A minha educação, isso tem a ver com os meus pais, com a minha mãe, e mesmo assim a minha mãe educou duas filhas e são completamente distintas. Não há ninguém igual a outro. Nem os gêmeos, portanto, não existe. Mas aquilo que me foi passado pela minha mãe e pela minha avó e pelas mulheres da minha família é que a mulher deve se entregar a um homem. A um homem apenas na vida. Portanto, a virgindade é algo que deve ser guardado, algo precioso, que quando esse ato aconteça, que seja com alguém que tu tens a certeza que vais ficar para o resto da tua vida. Portanto, não nos é passado isso da honra, da dor, mas o pensamento é este, e é assim que nós o encaramos. E, portanto, não é nada que nos aflija ou que nos faça sentir mal. Não, pelo contrário. É uma honra.
Maria?
Obviamente que não vou, ou seja, não vou desvirtuar a qualidade dos meus pais porque eles, da educação que eles me deram, mas felizmente eu degenerei na minha forma de pensar. Degenerei, não digo isto na forma depreciativa porque eu aprecio-me imenso e tenho muita consciência daquilo que eu sinto e daquilo que eu penso e, claro, que sempre aberta à reestruturação. Mas não desvirtuando a educação que os meus pais me deram, na verdade eu tenho um posicionamento que é diferente, mas é o meu posicionamento pessoal e, portanto, não pode ser tomado como foi, e ainda muito recentemente, o ter feito esta expressão da minha forma de posicionamento em relação a essa questão. Pronto, sucederam-se assim situações muito desagradáveis, inclusive da parte de uma ala mais conservadora masculina, que inclusive me fez sofrer alguma perseguição. Mas é a minha questão, lá está. Ai, eu estou cheia de vergonha, mas isto é como o cu, não é? Cada um tem o seu e a opinião é a mesma coisa. Cada um tem a sua opinião. Nós somos um grupo plural e depois, dentro do plural, temos o singular e que acho que o momento e o tempo que ocupamos e a responsabilidade social que todos temos dentro destas todas as nossas diferenças de conduta e pensamento é exatamente essa. Eu respeito... as formas de estar, as formas de assumir a sua posição, mas também respeito a minha e respeito-a imenso e espero que, não espero que haja, ou seja, eu não impinjo a minha forma de estar, mas sim, eu tenho o meu posicionamento que é diferente.
O programa está quase a chegar ao fim, mas antes disso vamos ouvir uma conversa com Alcina Faneca. Ela tem 27 anos, é cigana, advogada, estagiária e sonha chegar a mestrada. Alcina Faneca casou dentro da comunidade cigana e na conversa com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos explica que tem apreço pelas tradições, desde que não ponham a mulher em segundo plano.
A mulher tem que ter oportunidade, como o exemplo da minha irmã mais velha. Não fiquei porque não quis, mas há tanta gente que quer seguir e depois... vê a vida dela ali estagnada basicamente por causa de tradições que podem ser cumpridas mesmo estudando, que não têm nada a ver. Isso revolta-me um pouco, não consigo lidar bem com isso, sinceramente. Estou a ser sincera, há pessoas que podem não gostar de ouvir da minha etnia, mas revolta-me bastante. Não tem nada a ver a educação, a formação, com o facto de cumprir tradições e de ser mais ou menos cigana. Eu não sou menos cigana que ninguém porque fui estudar para o Porto 5 anos.
Agrada-lhe o retrato que têm feito de si na comunicação social, muitas vezes referindo-se até a si como um rosto da mudança?
Agrada-me, mas de certa forma, sim, eu não sou a única. E é isso que eu queria dizer também, eu queria deixar claro. Eu tenho muitas amigas e não amigas, colegas, que também estão a trabalhar no mesmo ramo e noutros, e que são licenciadas, e também são ciganas e também são umas mulheres de força e de muita garra.
Mas compreende porque é que a retratam assim, como o rosto da mudança? Compreende?
Sim, eu compreendo porque no seio da nossa etnia, até há bem pouco tempo, não era muito comum os pais deixarem as filhas, principalmente as mulheres, estudarem, não é? Porque havia sempre aquele receio de casar, principalmente de conhecermos alguém do sexo oposto que não fosse da mesma etnia, e por norma, a maior parte dos ciganos querem sempre preservar no seio da comunidade, não é? Querem que os casamentos sejam feitos dentro da etnia e também porque a mulher é para estar em casa e porque parece mal as raparigas novas, até uma certa idade, sim, é bom ir à escola, mas depois já parece mal, porque já não estão na escola a fazer nada e estão sujeitas a muita, supostamente, não é? Há muitas coisas próprias para a idade adolescente, mas pronto, mas não são bem aceitos na comunidade.
Como é que surgiu esta paixão pelo direito? Entendeu isto como um passo para aumentar a representatividade da mulher cigana na justiça?
A minha ambição sempre foi essa, porque eu, desde os meus 6 anos que eu dizia que eu queria seguir direito. Não me pergunto porquê. Aliás, eu acho que sei, porque na altura... Acho que sempre tive o bichinho, porque eu ouvia muitas vezes que os ciganos tinham problemas com a justiça, etc. E eu sempre dizia à minha mãe, mãe, eu quando for grande, eu quero ser juíza, porque eu sei que por vezes nem sempre são justos com os ciganos. E eu gostava de fazer a diferença.
Existe um peso extra para a mulher cigana. Não estou a falar só de ser cigano, estou a falar de ser mulher cigana.
Ser mulher cigana. Eu para mim, a mulher cigana tem duas saídas. Ou a mulher cigana se impõe e não liga aquilo que os outros dizem e segue os sonhos e concretiza tudo aquilo que ela quer e mostra a toda a gente que o facto dela seguir aqueles sonhos não significa que ela seja menos cigana que as outras, porque não é verdade. Ou então a mulher cigana submete-se a tudo aquilo que a comunidade espera dela para não ser criticada e hostilizada e acaba por deixar sonhos para trás e fica estagnada e vive uma vida que talvez em muitas delas não seja a vida que sonham.
E o que é que quer para a sua filha de 2 anos? Como é que espera criar a Vera?
Eu espero criar a Vera com liberdade, educação. Gostava de construir na Vera, eu sei que isso vem já dela e dou graças a Deus porque eu sinto que sim, que ela tem uma personalidade forte, que ela, quando quer alguma coisa, ela tenta até conseguir, e acho que nisso ela saiu a mim, e que ela se sinta sempre à vontade para contar comigo, para o que é que seja, e mesmo relativamente às decisões do futuro dela, eu vou estar sempre aqui a apoiá-la, e quero, e tenho um pressentimento que sim, que ela também vai querer seguir, de certeza, vai querer ser uma mulher independente, e vai querer ser uma mulher lutadora aí. E empreendedora, tenho a certeza que sim. E é isso que eu quero para ela, pelo menos é o que eu sonho para ela.
Passamos agora ao bloco de notas, onde todas as semanas vamos pedir sugestões de coisas para ler, ver, ouvir, descobrir, relacionadas com o tema da semana. Maria José, pedia que começássemos por si.
Eu não vou, de facto, sugerir nada para ler ou ver. Eu queria deixar uma reflexão, porque isto é um programa de mulheres, sobre mulheres, e para homens e mulheres e todos os géneros existentes, não é? Eu deixaria uma reflexão de uma mulher cigana, de 28 anos na altura, em que era ativista à forma dela, na forma dela, dentro da comunidade da qual ela fazia parte, que era criticada, mas que me dizia frequentemente isto: não é sermos mais do que os homens, nós queremos ser iguais, e dizia com todo o ênfase: nós queremos ser iguais. Isto é válido para todas as mulheres, nós queremos ser iguais.
Maria.
Nós queremos ser iguais, nós queremos ser conhecedoras dos nossos direitos. A minha sugestão é, eu sugeri a leitura da tese da Mirna Montenegro, que também é uma investigadora que fez um trabalho excelente com as comunidades ciganas, e para ver, obviamente, sugeri os filmes da Leonor Teles, o Roma Cães, porque faz uma denúncia sobre a violência da exclusão social das comunidades ciganas, que faz um alerta para a pobreza em que ainda muitas das comunidades ciganas enfrentam. A Balada de um Batráquio, porque tem um simbolismo importantíssimo e faz um grande alerta sobre a questão do racismo que tem. Vocês vejam antes. E claro, obviamente, também Os Cães que Ladram aos Pássaros, que é um filme que comove, que denuncia e fala, denuncia problemáticas da gentrificação. Os ciganos foram os primeiros a ser gentrificados, sendo retirados da malha urbana para os bairros sociais periféricos, ou bairros sociais, ou bairros de lata, que também denuncia o machismo de uma forma muito subtil e também o racismo de uma forma muito subtil. Portanto, estas são as minhas sugestões.
Sónia.
Da minha parte, tenho um livro que é Contos Populares Ciganos, de Diana Tong. É uma recolha feita a nível da Europa com todos os ciganos, são cerca de 31 países, onde os ciganos contam histórias, contos, porque a oralidade é aquilo que nos mantém ainda hoje vivos. Portanto, é a nossa oralidade. E havia grandes contadores de história. Este livro é um livro que me inspirou a criar o kit pedagógico, que também recomendo a todas as pessoas que queiram saber um pouquinho mais da cultura cigana. A Associação AMUCIP, em 2017, criou um kit pedagógico para ser aplicado em sala de aula, que foi validado pelo Ministério da Educação. Portanto, ele está disponível na página do Ministério da Educação, na página do Alto Comissariado, ACM, e também na página da Câmara Municipal do Seixal. Este kit pedagógico foi constituído por uma associação cigana de raiz. É um kit que está a dar os seus passos e neste momento começa a mostrar frutos. Deste kit pedagógico nasceu a Memória Viva, que foi o desenvolvimento de 6 escolas aplicarem o kit pedagógico nas suas salas de aulas e, portanto, no fundo, com esta memória viva, procurámos a validação dos professores, que chama-se Romano Átomo, que quer dizer alma cigana. Portanto, quando pesquisarem para terem alguma informação, é este o nome que devem escrever. É um kit pedagógico extraordinário para quem quiser conhecer um bocadinho mais a cultura cigana. Façam o favor e tenham vontade de conhecer o outro, porque é assim que nós conseguimos fazer a diferença.
Obrigada, Sónia. A minha sugestão é um filme, chama-se Gajo Odilo. É escrito e realizado por Tony Gatliffe. Ele é argelino, de etnia cigana. É o terceiro filme de uma trilogia dedicada às comunidades ciganas, que aproveita o desvio de uma viagem a que uma personagem faz em busca de um objetivo, em memória do seu pai, para, a partir de um desvio, ver-se hóspede numa casa de família cigana. E mostra este contexto e o olhar do filme acompanha o facto do personagem principal ficar maravilhado e surpreso, sobretudo com uma personagem que é uma mulher cigana, que é conduzida por Rona Hartner e numa fantástica interpretação. O Botequim fica por aqui. Agradeço a quem nos ouviu e às minhas convidadas por terem cá estado. O Botequim tem uma versão mais alargada que fica disponível nas plataformas de podcast e em tsf.pt. Para questões, notas ou sugestões, podem escrever para sara.rocha@tsf.pt. No apoio à pesquisa esteve o Rafael Sousa. Os cuidados técnicos ficaram a cargo de Margarida Adão. A sonoplastia é do José Guerreiro. Na próxima semana vamos falar sobre a mulher, o ambiente e as mudanças climáticas aqui no Botequim, onde as mulheres tomam a palavra.